marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.
Começa agora o In The News, o seu giro de notícias internacionais.
Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, André? Tudo bem, Ariadne?
Boa tarde, Jefferson.
Hoje temos, né, André, aqui uma convidada especial, Ariadne Kerber, estudante de jornalismo, apresentadora do grande programa Claquete, né, que fala sobre cinema e séries de TV também, né, Ariadne? Não é só sobre cinema. E por um motivo especial, né, porque hoje a gente vai falar um pouquinho, né, vamos falar aqui do headline da premiação do Emmy, né, Ariadne?
Isso mesmo. Trazer uns comentários, falar um pouquinho.
Quer falar um pouquinho sobre o seu programa? O que vocês fazem lá no Claquete? Quando é que ele vai ao ar? Ele também é um programa aqui da Rádio Ninter, né?
Exatamente. Também é um programa da Rádio Ninter. Nós vamos ao ar todas as quartas-feiras, às 17 horas. A gente fala sobre cinema, tem o azedume dos críticos normais, e a gente faz graça com tudo, e a gente comenta um pouquinho sobre os filmes, a gente aceita sugestões também. Então, apareçam lá.
É um programa super descontraído, eu aprovo, né? E além de você, quem está no programa, o Claquete?
Também temos o André Corradini, temos a Bárbara Carvalho, agora nós temos o Arthur também, e a Valéria Alves.
Legal, gente. E André, então o André hoje estava antenado aqui com a cobertura, né, da Assembleia Geral da ONU, certo, André? E a gente está acontecendo ainda, né, essa Assembleia, aqui no Noticiário Brasileiro repercutiu bastante a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro, e no Noticiário Internacional repercutiu bastante a fala do Donald Trump, certo? Que parece que teve aí um tom, assim, diferente, né? Então a gente vai começar o programa hoje falando disso, da Assembleia Geral da ONU. Vou começar lendo aqui uma manchete da BBC, né, que destaca essa questão aqui da fala do Trump, e aí, quando a gente chegar mais para o final do programa, a gente vai abordar especificamente a questão do Emmy, né, que tá na nossa lista de manchetes aqui. Mas a Ariadne também está convidada, né, como jornalista que é, a dar pitaco em tudo, porque jornalista, né, dá pitaco em tudo, não é verdade, Ariadne?
Só um pouquinho, verdade.
Só um pouquinho, né? Então tá bom, já vou apanhar dos jornalistas aqui. E eu vou começar lendo então essa manchete da BBC que fala sobre a Assembleia Geral da ONU. Diz o seguinte: UN General Assembly, US-China tensions flare over coronavirus. Então, numa tradução livre aqui, né, da Assembleia Geral da ONU, as tensões entre os Estados Unidos e a China, flare, essa palavra aqui que se, né, remete a fogo, né, elas acendem, elas queimam, aumenta a temperatura, especificamente na questão do tema do coronavírus. Lendo um trechinho só da matéria aqui, diz o seguinte: tensions between the US and China came to the fore of the annual UN General Assembly in New York, with US President Donald Trump blaming China for the spread of coronavirus. Então, a introdução do texto aqui fala, né, como essas tensões que já vêm de longa data em vários outros campos entre os Estados Unidos e a China subiram aí ao palco principal, se tornaram um assunto principal dessa Assembleia da ONU que está acontecendo em Nova York, com o discurso do Trump, que culpou a China, né, responsabilizou a China pela disseminação do coronavírus e, inclusive, pediu, né, que a China fosse responsabilizada, né, no sentido de alguma punição econômica, alguma coisa do gênero, pela epidemia do coronavírus. E aí, André, tá pegando fogo mesmo?
Vamos lá então, Jefferson. Então, o tema da abertura da Assembleia Geral, os debates, enfim, os oradores que fazem parte ali da Assembleia Geral da ONU, que acontece todo ano no mês de setembro, é sempre um momento muito oportuno, tanto para os chefes de Estado, para eles se posicionarem, lançarem suas bandeiras de política externa e também falarem para os seus próprios cidadãos, né? Então, sempre que a gente pensa na política externa, existe até um autor chamado Robert Putnam, e ele usa essa expressão. A política externa, ela é formada por um jogo de dois níveis. Como se a gente tivesse um tabuleiro de xadrez, que ele está posicionado entre o Estado e os membros internacionais, os demais atores internacionais, e um outro tabuleiro de xadrez, que às vezes não aparece, para, enfim, para o público que está assistindo, mas é o tabuleiro com o próprio eleitorado e as forças domésticas. Então a política externa, ela é sempre formada por esse jogo, por esse balanceamento entre as forças internacionais e as forças domésticas. Então todo o discurso de um chefe de Estado, seja ele americano, seja ele chinês, seja ele brasileiro, seja o que for, ele precisa ser pensado mediante essas duas dimensões, né? O que ele está falando para os seus próprios eleitores e o que ele está falando para a comunidade internacional.
E você acha, André, que o Trump estava falando mais para os seus eleitores nesse momento de campanha?
Ah, enfim, Jefferson, o discurso do Donald Trump se radicalizou muito nesses últimos meses, que são um período eleitoral. Ele está realmente muito ameaçado nos Estados Unidos para ele perder as eleições para o Biden. Enfim, as pesquisas indicam que ele não é o favorito, pelo contrário, ele está uma margem de 8 a 10% para trás do Biden. Isso já está acontecendo há mais de 3 meses, então existe um forte indício de que é uma pesquisa que vem se sustentando já há um tempinho, ele está atrás do Biden. E boa parte da população que são, enfim, formada pelos norte-americanos que ora votam nos republicanos, que ora votam nos democratas, aquela população que é flexível com relação ao voto e que também influencia aos swing states, que são esses estados gangorra, para formar, então, a votação nos estados, é esse americano que o Donald Trump ele também fala. E ele está tentando tirar o foco dele da forma como ele gerenciou a crise e o coronavírus dentro do seu próprio estado. Ao ele tentar tirar a sua responsabilidade sobre o gerenciamento da crise, ele radicaliza mais os argumentos em torno da China, do Chinese virus, como ele usa a expressão, né?
Essa questão da responsabilidade dele com relação à pandemia tem sido um tema quente na campanha, né?
Exatamente. Então, só que o que acontece, Jefferson, acho que esse é um momento muito delicado nas relações internacionais, porque, enfim, ele não está tratando com outro membro do próprio partido, ele não está tratando com um país em desenvolvimento, com baixa capacidade bélica, ele não está tratando, enfim, com inimigos que ele tem no plano doméstico. Ele está tratando com a China, que é a principal potência em ascensão hoje em dia no sistema internacional e uma potência que pode passar a posição e ocupar o primeiro lugar como principal país do ponto de vista do crescimento, do ponto de vista do PIB na economia global. Então, as tensões entre Estados Unidos e China no século XXI, elas vêm cada vez mais crescendo e elas estão se expressando de uma maneira mais concreta cada dia mais. Então, existem vários analistas de relações internacionais, um deles, não é só um analista, ele também foi um ator político, o Kissinger. Ele foi secretário de Estado também norte-americano, e ele avisa, olha, a gente tem que cuidar, esse é o principal desafio dos Estados Unidos no século XXI, é não entrar em conflito diretamente com a China. E de fato é, a gente tem que, nunca pode deixar de considerar isso, ainda que um cenário de enfrentamento é um cenário altamente improvável. Isso não significa que muitas tensões não possam escalonar. E o que está acontecendo hoje, a gente vê isso nos discursos da Assembleia Geral, é que a fase multilateralista dos anos 90, aquela fase mais voltada então para o fortalecimento das organizações internacionais, que foi uma fase muito importante ali depois do fim da queda do Muro de Berlim e no início dos anos 90, que a gente tem então uma fase de enormes operações de manutenção da paz, o Conselho de Segurança operando, as Nações Unidas no ápice, uma fase de grandes conferências internacionais, essa fase passou, e já passou há mais de 10 anos, ela já vai se encerrando com 11 de setembro, ela vai piorando daí para frente, né?
Interessante que você falou sobre essa questão das cooperações internacionais, porque tem a ver com a maneira, né, como a gente está tratando do coronavírus, e também tem a ver com uma outra manchete que a gente selecionou aqui hoje, mais tarde a gente vai falar sobre ela, que é com relação a crimes financeiros internacionais, né? Mas já vamos chegar lá. Queria jogar uma pergunta para Ariadne, essa tensão aí dos Estados Unidos e China. A China também é um grande mercado para o audiovisual, né, produzido nos Estados Unidos, né? já existe algum tipo de conflito, algum tipo de tratamento diferente nessa questão, Anne? Os produtores norte-americanos estão preocupados em perder o mercado chinês?
Na verdade, a preocupação de ganhar o mercado chinês vem crescendo desde o começo dessa década, né? Eles têm se preocupado cada vez mais em ter mais representatividade, em ter mais coisas que chamem a atenção, serem mais assertivos em relação à cultura chinesa quando representada nos filmes. E ainda assim, eles encontram diversos conflitos culturais em relação aos produtos que eles fazem e que a China está acostumada a consumir.
Então, tem o caso alguns... do Mulan, né, agora, né?
Esse que ia citar, que os filmes... O primeiro filme da Mulan, de 1998, a animação, ele foi um pouco controverso porque ironizava ou meio que tirava sarro de diversas partes da cultura chinesa. Então, alguns chineses não ficaram tão contentes. E agora, com essa nova adaptação que eles fizeram, houveram diversas críticas também, porque coloca a Mulan como uma personagem irreal, como uma pessoa com superpoderes, que não é o caso. Porque a lenda da Mulan é uma menina normal que tenta salvar a vida do pai dela indo para a guerra no lugar dele. E é isso, nada de especial, nenhum superpoder, como ouvi alguns chineses reclamando em algumas mídias sociais, que aquilo não representa a lenda como eles esperavam que fosse representado. Apesar que algumas pessoas da produção do filme são chinesas. Mas ainda assim, você fazer algo muito próximo também do que era a lenda, talvez não atingisse o mercado estadunidense como os produtores gostariam que atingisse também. Então, tentar equilibrar isso é bem difícil, porque são...
Bem difícil, dois, né?
São dois lados muito diferentes de culturas, né?
E a gente, essa questão do soft power, né, do poder da cultura, a gente tem tratado em alguns momentos, né, André, aqui no nosso programa, e a gente vê, tem ali um aspecto econômico muito importante, porque o mundo do audiovisual, a produção audiovisual, é um setor econômico muito importante, no qual os Estados Unidos tem uma liderança mundial, não é? E ganhar os mercados asiáticos realmente é um grande desafio.
Eles nunca conseguiram ganhar, por exemplo, o mercado indiano de filmes.
É.
Eles têm o mercado deles, eles fazem os filmes para eles, e a China tem todo o potencial para fazer a mesma coisa.
Não por acaso, eles estão disputando na Índia agora, né, a batalha do TikTok, que a gente comentou, né, no nosso programa passado, né, André? Então, esses conflitos dos Estados Unidos e China ainda vão longe. Deixa eu passar para uma próxima manchete. A gente tá caminhando nosso tempo aqui. Bom, obviamente a questão do coronavírus, né, que está muito sempre marcada no noticiário. E a gente tem um conjunto de matérias, outra já que a gente está falando dos Estados Unidos. Essa matéria que fala sobre o número, né, que os Estados Unidos chegaram nas 200 mil mortes. COVID US death toll passes 200,000. Então, mais uma notícia da BBC aqui, uma manchete da BBC. E o comecinho do texto diz assim: The US coronavirus death toll has passed 200,000 according to data from Johns Hopkins University. Então, passou das 200 mil. A matéria lembra que o Trump tinha comentado, né, em algum momento aí, nesses dias, que se os Estados Unidos ficassem entre 100 e 200 mil mortes, né, ou seja, um escopo bem abrangente, eles teriam feito um excelente trabalho. Parece que já passaram das 200 mil. E aí, André, isso pode ter impactos na campanha também?
Olha, Jefferson, isso está tendo claramente enormes impactos na campanha, e esse foi uma das principais bandeiras que o Donald Trump procurou usar para atacar os chineses no discurso de abertura da Assembleia Geral. As coisas estão completamente conectadas. E foi um discurso, Jefferson, muito ofensivo, basicamente motivado por essa, enfim, por essas pressões que ele está sofrendo no plano interno por causa dessa situação que é, então, a falta de controle sobre o coronavírus, a falta de controle sobre uma política um pouco mais assertiva de combate à disseminação do vírus em território norte-americano.
É um calcanhar de Aquiles, né, dele aí, no ponto fraco, né, que está sendo explorado, né?
Exatamente.
Muito bem, e falando de coronavírus, eu acabei não falando, né, não pedindo para você comentar um pouquinho, sobre a questão do impacto do nosso presidente, né? O presidente Bolsonaro também falou, ainda não surgiu assim, nada muito destacado na mídia aqui, mas como é que foi a fala do presidente brasileiro, até mesmo porque, tradicionalmente, né, o presidente do Brasil tem um espaço importante nessa Assembleia Geral da ONU.
Olha só, Jeff, na mídia nacional e também no Twitter, nas redes sociais, já tem bastante comentário sobre a fala dele, enfim, nas várias direções, e os canais de TV nacional, todos estavam, enfim, comentando e acompanhando o discurso de abertura dado pelo Bolsonaro. Para ser breve, eu sei que a gente tem um tempo curtinho aqui para comentar um pouco esse assunto, mas para ser breve, olha, o Bolsonaro, ele adotou um perfil de discurso distinto do que ele tinha adotado no ano passado. No ano passado foi a primeira vez que ele abriu, que ele fez o discurso de abertura da Assembleia Geral, e ele adotou um tom de ruptura com a diplomacia brasileira, de ruptura com tudo que vinha sendo construído pela diplomacia brasileira ao longo dos últimos 60 anos. Então, o discurso do Bolsonaro, a gente poderia chamar ele de um antidiscurso que foi feito no ano passado. Um discurso de ruptura com tudo que havia sido conquistado e com uma tradição de negociação da diplomacia brasileira, que é uma tradição pacífica, que é uma tradição que não tem nada a ver com o perfil e a atuação do Bolsonaro no plano doméstico. Então, ele tinha que... O desafio que o Bolsonaro tinha no ano passado era mostrar... E foi, obviamente, um discurso no ano passado muito mais radical e muito influenciado também por um primeiro ano de governo e com um estilo de campanha ainda muito combativo, né, contra as forças do comunismo, contra as forças então, que ele considerou globalistas, exatamente. O que acontece é que nesse segundo ano você já vê uma transição para uma postura muito mais moderada no plano internacional, um posicionamento muito mais brando no que diz respeito aos temas internacionais, inclusive, por exemplo, com relação a assuntos como é o caso das relações com o Oriente Médio, com os países árabes. Ele já defendeu no discurso de abertura agora de manhã de que o Brasil ele tem uma nova política externa para o Oriente Médio, que é uma política que tanto vai e tanto procura pensar do ponto de vista de Israel, como também dos países árabes. Ele fala isso no discurso de abertura. O que já é uma transição de posição, pelo menos no âmbito do discurso, que é o que a gente está analisando aqui, que sinaliza um abrandamento das suas posições no plano internacional. Claro que tem uma série de outros elementos que ele traz, como, por exemplo, a questão do desmatamento. Ele procurou fazer uma defesa de que há uma campanha de desinformação sobre a questão do desmatamento. Isso é o grande tema da comunidade internacional, que ela é muito crítica com relação à política Sim. ambiental brasileira. Então, há uma série de elementos que ele traz, mas... Assim, para simplificar, Jefferson, e para a gente conseguir resumir, há uma tendência de suavização da inserção internacional do Brasil no governo Bolsonaro.
Muito bem. E continuando aqui com as nossas manchetes, né, falando sobre, tem várias manchetes sobre o Covid, aqui na Deutsche Welle temos a seguinte: Coronavirus, can European countries avoid a second lockdown? Então já a discussão da mídia já está muito em cima dessa questão de uma segunda onda que pode vir muito forte e que pode estender esse impacto econômico que tem sido devastador, né, para praticamente todo mundo. E é o mesmo tema que está sendo abordado aqui na CNN e também na BBC, que também reportou sobre isso, né? Falando sobre o Boris Johnson, né, uma fala do Boris Johnson, e aqui esse texto, que é um texto analítico, né, do analista Luke McGee, ele diz o seguinte: Boris Johnson's early Christmas present to Britain, 6 months of coronavirus gloom. Então, até um pouco irônico, né? Boris Johnson e o seu presente adiantado de Natal, né? 6 meses de depressão aí de coronavírus. Então, a previsão no Reino Unido, o número de casos, né, o risco tem aumentado, então a previsão é bastante negativa nesse momento, de que existe um risco muito alto de acontecer um second lockdown, né, uma segunda quarentena aí forçada nos países europeus. Então, a situação, infelizmente, não está muito... a gente não está podendo ser muito otimista, né? Mas o pessoal vai poder assistir muito filme e série de TV, né, Ariadne? A pandemia deve ter tido um efeito positivo nas contas da Netflix, né? Da HBO, enfim... Você está gastando mais com assinatura, Ariadne?
Tô. Eu assinei a Amazon Prime recentemente e estou esperando ansiosamente pela Disney Plus chegar no Brasil dia 17 de novembro.
Olha,
marcando
aí
no meu calendário. Então, sim, estou gastando bem mais com streaming do que costumava gastar. Alugar filme também está sendo mais comum.
A Disney não resolveu adiantar o lançamento para aproveitar a pandemia? Aproveitar que a criançada está em casa?
Pior que não. Infelizmente.
Então, pois é, faltou, né? Faltou uma visão de mercado aí. Então vamos aqui para a nossa notícia final, né? Eu acabei não falando sobre a questão dos fins, vou só mostrar rapidíssimamente, né? Então tem aí uma coisa que teve, uma notícia que teve muita cobertura na mídia europeia essa semana. Bringing the big banks to justice. Então, um relatório aqui do Instituto. Que analisa, né, o fluxo do dinheiro sujo no mundo, né, o dinheiro do tráfico de drogas e da corrupção. Então foi divulgado e comprovou que existe uma participação, uma conivência bastante declarada dos principais bancos norte-americanos e europeus com o dinheiro sujo. Então isso causou um grande furor, isso foi um tema, esse tema mais discutido, por exemplo, na Deutsche Welle, né, na cobertura da Europa de modo geral essa semana. Mas vamos então para o Emmy, que foi aí no final de semana. The best and worst moments of the 2020 Emmys. The pandemic forced the Emmy Awards to stage a largely virtual event. Here are the highs and lows of the ceremony. Então, é uma matéria aqui do The New York Times, que faz essa cobertura do prêmio, né, desse prêmio da televisão, que é sempre muito esperado, que é o prêmio da série de televisão. E está falando, então, dos melhores e piores momentos do Emmy de 2020, que foi talvez esse primeiro grande evento midiático aqui a ser transmitido em teleconferência, né, Ariadne?
Apesar dele ser o primeiro a ser transmitido via teleconferência, ele é o último prêmio da temporada de premiações, né? Então, vários prêmios já tinham sido decididos e foram entregues, ou com eventos muito pequenos, e o Emmy vem para fechar o ano de premiações, né, e abria pro ano que vem.
A corrida do Oscar, né?
A corrida do Oscar e todos os outros prêmios, o BAFTA, e todos os prêmios menores que a gente tem, que geralmente é no começo do ano, né, pra gente já se empolgar pra assistir o que vai sair.
Será que a gente vai ter que ver um Oscar via teleconferência também?
Muito provavelmente. A minha aposta é que sim, a gente vai assistir via teleconferência todos os premiados, e vai ser mais ou menos o mesmo esquema deles irem até a casa das pessoas no carro e entregar. Inclusive, uma das críticas do autor do texto em relação ao Emmy desse ano foi a propaganda de não sei quantas horas da Kia, que foi o carro que eles usaram para levar os prêmios.
Eu até não tenho o nome aqui do autor do texto. Ah, não, tem assim, Jeremy Egner, tá aqui ele, uhum, né, pra gente dar o crédito, né? E a HBO foi a grande vencedora, né? Teve duas séries que ficaram entre as três mais premiadas, né?
Uhum. Mas a série que mais levou prêmios foi da Pop TV, que é um canal relativamente pouco conhecido para nós, principalmente, que é uma empresa canadense de televisão, que eles ganharam com Schitt's Creek.
Foram, que é uma série cômica, dramática, né?
Que eu não... Até hoje não tive oportunidade para assistir, eu não sei se tem disponível no Brasil ainda, essa série.
Então... Eu também desconheço. Mas é uma série que estava na sexta temporada, né? E que estava assim, acho que foi a última, né? Essa que encerrou.
Foi a temporada final.
E é mais ou menos comum, né, o Emmy, ele premiar, assim, bastante aquelas séries que estão se encerrando, que é mais ou menos como um prêmio pelo conjunto da obra, né?
Exatamente. A não ser que ela seja uma super produção, como foi Game of Thrones, que quase todas as temporadas eles recebiam algum prêmio, geralmente é as últimas temporadas ou algum prêmio específico para algum autor ou para roteirista de um episódio específico. Mas ganhar tantos prêmios assim é difícil. É raro. É. Inclusive, a gente teve... Perdão.
As outras duas séries que foram bastante premiadas foram a Watchmen, né, que é uma sequência, né, de uma franquia, não sei, dá para chamar de franquia o Watchmen, né, da DC Comics, né?
E é uma franquia de quadrinhos.
É uma franquia de quadrinhos, né? E a Succession, né, que é uma série de drama, assim, da HBO também.
Sim. Uma coisa que eu achei bacana foi que a Zendaya recebeu um prêmio como melhor atriz e ela é a atriz mais nova a receber um Emmy. Ela tem 24 anos.
Olha,
ano passado,
legal.
A atriz mais nova a ter recebido tinha 26. Então, quebrando recordes.
Quebrando recordes. E sobre o Watchmen, que é uma série um pouco distópica, né? Um pouco não, bastante, né?
Bastante.
Que é a série... É bem histórica. O que você pode nos dizer, Ari?
Então, ela é uma série da HBO. Ela é uma minissérie, na verdade. Ela não é considerada uma série. Ela tem poucos episódios. E eu ouvi excelentes comentários sobre a produção deles, da adaptação dos quadrinhos que eles fizeram. Mas eu ainda não tive tempo de assistir. Eu não tive tempo, não. Eu não consegui assistir ainda porque eu não tive oportunidade de ir até a HBO para assistir. Mas são vários comentários excelentes a respeito da produção, dos atores.
Sim, né? É uma série assim em que tem essa questão, de certa maneira, trata com a questão política, né? Uma certa radicalização, em que os super-heróis se tornam vilões, e existe até uma questão assim de um certo racismo, né? Um preconceito contra os super-heróis. Então é uma forma bem interessante de trabalhar certas questões que fazem parte do universo político, né, dos Estados Unidos, e que ganham sua representação simbólica nesse tipo de série de super-herói. O que também não é novidade, né? Porque tem outras séries de super-heróis que também são políticas, de certa forma, né, Ari?
Sim, uma das coisas que vários autores de quadrinhos falam é que a intenção deles é tratar assuntos políticos de uma maneira didática. Então, X-Men trata muito sobre a questão da segregação de pessoas que são consideradas diferentes. Então, os homossexuais, os negros, né, a segregação que eles sofreram nos Estados Unidos. Watchmen também tem essa questão das pessoas com muito poder, o preconceito que as pessoas têm. O V de Vingança também tem essa questão bastante política, de como o governo não deveria ser autoritário, não deveria ser opressor. Então, eles têm várias... Claro, tem direcionado para diversos públicos, né, um público um pouco mais infantil, um público um pouco mais adulto, que é o caso do Watchmen e do V de Vingança. E o X-Men, que a gente tem os desenhos animados, diversos filmes que são voltados para um público mais jovem, mas sempre abordando esses temas, porque vários dos autores viam essa necessidade de abordar essas temáticas com alguma delicadeza e magia, por assim dizer.
Muito bem. Frota, você gosta de séries de super-heróis? Tem algum super-herói favorito?
Olha, Jefferson, eu adoro série de super-herói.
Estamos falando com um fã. Você assistiu já Watchmen?
Eu assisti muito pouco. Eu assisti pouco o Watchmen. Eu assisti o filme, mas o seriado eu não consegui assistir ainda.
Então tá na lista.
Alguns...
Né?
Eu acho que o filme tem uma década e pouquinho atrás, né?
É o filme antigo.
Mais de uma década.
É o filme mais antigo.
É dos 90, não é? Não é dos 90?
Sim.
Eu acho que não.
É antigo, não sei, no mínimo uns 10 anos atrás.
Eu gostei bastante dele também. Mas é isso, gente, vamos chegando ao final do programa, né? Então hoje, com a participação especial da Ariadne Kerber, muitíssimo obrigado, Ariadne. Então vamos encerrar a nossa edição de hoje, do dia 22 de setembro, do In The News, esse programa que é uma parceria entre o curso de jornalismo e o curso de relações internacionais. Obrigado, André Frota.
Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado também. A gente teve a participação do Germano ali. Ele deu um alôzinho nos comentários.
Muito obrigado, Germano, a Ariadne. E um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.
tardes para todos. Bienvenidos a este avance de noticias en CNN.
Today marked the third straight day where the New York Times had a banner headline.
Jacques Chirac est élu président de la République.